Deputado João Amin, o senhor ontem, né, protocolou na Assembleia, né, um pedido de acariação entre o secretário da Casa Civil, Douglas Borba, o ex-secretário estadual de Saúde, Elton Zeferino, e também a servidora, que meteu a boca no trombone, afastada, a Márcia Jeremias.
Olha, infelizmente, a cada dia que passa, um capítulo dessa novela triste para Santa Catarina acontece. Provavelmente, essa entrevista que a população de Uruçanga, os ouvintes da Rádio Marconi estão ouvindo, ela vai ficar desatualizada daqui algumas horas, ou amanhã ela já vai estar desatualizada, porque a cada hora surge uma notícia negativa. Desde que a Assembleia Legislativa, e aqui eu faço uma meia-culpa, aprovou o decreto de calamidade com o objetivo de dar agilidade ao governo para enfrentar essa pandemia, o volume de recursos que a gente tem visto que está sendo empregado, mal empregado, é um volume assustador, né? Começou com 2 milhões e meio de dispensa de licitação para marketing, passou para 7 milhões e 600 na iluminação cênica da ponte Ercílio Luz, depois aquele hospital de campanha de quase 80 milhões de reais, que o governador falava que quem criticava não entendia do assunto e depois voltou atrás, as máscaras que ninguém mais fala, o valor de R$ 3,00 cada máscara, dois modelos, e o Estado queria pagar R$ 16, R$ 18,00 por máscara, um volume de quase 2 milhões e meio, e o caso dos respiradores, né? 33 milhões de reais pagos adiantados, empresário denunciando pedido de propina de 3 milhões de reais, uma servidora jogada, infelizmente, como boi de piranha, né, nessa situação, e a cada hora agora surgem novas notícias, né? O secretário Elton, por exemplo, foi visitado ou foi provocado pela polícia a dar um depoimento domingo, e terça-feira, coloco entre aspas essa palavra que eu vou usar agora, espontaneamente voltou à polícia para mudar o enredo, para mudar a história e o seu depoimento. E aí agora a acusação direta ao secretário da Casa Civil de que indicava empresa, indicou escritório de advocacia para o hospital de campanha. Realmente, se o governador continuar com essa calma que ele apresentou ontem em uma das lives dele, calma a gente espera, Geraldo, a gente espera calma para um bombeiro quando uma situação adversa está ocorrendo e ele precisa enfrentar. Agora, isso que a gente está vendo do comandante, do bombeiro Moisés, é uma passividade, uma cumplicidade com um escândalo de corrupção num volume enorme de milhões e milhões de reais. A comissão de acompanhamento ontem da Assembleia Legislativa já apurou quase 50 milhões de reais gasto de dispensa de licitação nesse período de calamidade. E agora, por exemplo, os bens indisponíveis, pedido pelo Ministério Público do ex-secretário, né? A servidora Márcia, coitada, que foi afastada como se ela fosse capaz de gastar 33 milhões de reais, o governador não saber. E essa atuação desse secretário, que olha, quem acompanha a história de Santa Catarina já acompanhou escândalo da ponte, escândalo das letras. Olha, o que a gente está vendo aqui, e até nas calamidades, por exemplo, nas enchentes de 83, denúncias, né, de roubo de algum tipo de alimento, de vestuário, sempre existem pessoas querendo se beneficiar, principalmente quando os bons, os honestos, estão atentos a enfrentar as calamidades para se beneficiar. Agora, Geraldo, se me permite, o Delfim Neto tem uma frase perfeita para esse momento que a gente está vivendo.
Sim.
Rato magro, quando vê queijo, se empapuça. O que a gente está vendo são ratos querendo roubar o estado de Santa Catarina num momento tão delicado.
Houve conivência geral do primeiro escalão do governo na questão dos respiradores.
Olha, essa atitude do governador ontem, numa das lives dele, que não serve para nada, falando que nem acompanhou o caso do secretário da Casa Civil. Olha, é uma situação muito triste para aquele cidadão que está proibido de colocar o filho na escola, que não pode pegar o transporte coletivo, que provavelmente teve um prejuízo de 2-3 meses aí, que dificilmente vai voltar a se recuperar, vendo um desvio tão grande de verbas dessas pessoas que pagam os seus impostos, fazem os seus esforços para cumprir com as suas obrigações. Olha, quem votou em nova política, né, essa frase que eu nem concordo, para mim existe a boa e a má política.
Sim.
Mais de 72% dos catarinenses que apostaram numa cara, num rosto diferente, né, numa profissão tão apreciada que é o bombeiro, e merecem mesmo todos os nossos créditos, apostaram num cidadão que está sendo cúmplice de um desvio enorme de reais dos cofres públicos de Santa Catarina. Olha, eu não votei nele, mas eu estou muito decepcionado também. E essa careação da servidora, do ex-secretário que voltou lá para contar uma história diferente, e do secretário da Casa Civil, isso tem que ser colocado no plenário, não tem nada de sessão remota não, Geraldo.
Uhum.
É no plenário, os três juntos, com a gente fazendo as perguntas necessárias. É para isso que vai servir a CPI, porque senão a CPI não vai ter fundamento nem necessidade nenhuma de acontecer. Já comuniquei o presidente da CPI, o Sargento Lima, o relator e proponente da CPI, o deputado Ivan Nats, e também já pedi para o presidente Júlio Garcia estabelecer todos os protocolos de saúde e distanciamento necessário para que essa careação ocorra no plenário da Assembleia.
Eles serão obrigados a participar ou ainda podem relutar?
Olha, a CPI tem esse poder de convocação. Então, se eles não forem, eles vão estar escondendo alguma coisa, né?
Vai ficar pior ainda a situação, né?
Estejam lá na Assembleia para atirar essas dúvidas e a gente ver realmente quem é o culpado. Se é a servidora, se é o ex-secretário que mudou de enredo de domingo para terça, ou se é o atual secretário... E o governador diz que nem acompanhou as denúncias e vai poder se defender. O governador está sendo cúmplice. Até a vice-governadora já pediu uma medida enérgica desse atual comandante do governo do estado de Santa Catarina.
Você acredita que pelo andar da carruagem podemos ter como governadora a vice?
Olha, o pedido de impeachment já entrou na Assembleia, ele vai ter o seu rito específico, a gente também não pode banalizar, né, CPI, impeachment, mas os fatos que a gente vem acompanhando, eu não sei enquanto eu falo contigo, né, Geraldo, é capaz de já ter surgido alguma novidade, infelizmente.
Verdade.
Então, esses fatos que vêm brotando são muito, muito, muito tristes e eu lamento muito o que está acontecendo com o dinheiro de quem paga imposto, né, com o dinheiro das pessoas de bem, com aquela pessoa que não está podendo botar o filho na escola, não está podendo botar o transporte, andar de transporte coletivo, que não sei se já viu alguma UTI montada desde que a calamidade começou, eu não vi, né, só se ouviu falar em absurdos como esse hospital de campanha, e a comparação com outros estados era que o nosso seria muito mais caro que os outros. Né? Então é triste, muito triste. E o deputado não pode ficar também só nesse sentimento de tristeza. Tem que agir, por isso que a gente está pedindo essa careação, atuando na CPI E buscando esclarecer esses fatos para a sociedade de Santa Catarina.
Pelo seu propósito, essa careação deve acontecer quando, João Amin?
Aí vai depender do agendamento, né? A CPI vai ter um rito, vai ter um roteiro. Quem está propondo esse roteiro é o deputado Ivan Nats. Essa semana a gente constituiu essa CPI e eu acredito que tenha que ser o mais rápido possível. Infelizmente eu não posso dizer a data nesse momento.
A CPI será protocolada hoje, né?
Não, a CPI já foi protocolada e já foi aberta, já começou a CPI, já teve a primeira reunião para nós decidirmos o presidente, o relator, o vice-presidente, e na semana que vem ela já tem a sua primeira reunião de trabalho.
É o pedido de impeachment, então, que será protocolado?
Não, o pedido de impeachment também já foi protocolado, mas é um outro risco, né? Vai correr paralelo, até porque tem um trâmite diferente dentro da Assembleia Legislativa, vai ter que passar pela Procuradoria, né? Por enquanto, a última notícia que eu tive é que ele foi protocolado, a presidência deu encaminhamento à Procuradoria e a Procuradoria tende a se manifestar.
Ok. Importante esta ação que, neste momento, vem, né, a sugerir o esclarecimento desta situação envolvendo, né, o alto escalão do governo estadual. Elton Zeferino caiu. Douglas Borba é o próximo?
Olha, eu não sei se o Douglas é o próximo, mas eu te pergunto, Geraldo, A gente também, além de ter aprovado o decreto de calamidade, nós aprovamos por unanimidade a reforma administrativa do governo do estado que implementou a CGE, a controladoria. Eu te pergunto, onde é que estava a controladoria na compra das máscaras, na dispensa de licitação para o marketing, no hospital de campanha, nos 7.600.000 para uma iluminação cênica da ponte Hercílio Luz? E agora, no caso dos respiradores, né? Onde é que estava a controladoria quando o cidadão lá, o empresário de Joinville, denunciou 3 milhões de pedidos de propina por parte de um integrante do governo do estado? Esse cidadão também vai ter que aparecer lá na CPI para prestar os esclarecimentos necessários. Então eu te pergunto, aonde é que está? Onde é que está?
A controladoria, verdade. João, quero agradecer a sua participação, né? Você que é deputado estadual e tem muito bem representado a nossa região, deixando os microfones da rádio sempre à disposição.
Olha, eu que agradeço mais esse espaço que a Rádio Marconi me dá. Você, Geraldo Custódio, sempre muito atuante e profissional aí no comando desse microfone tão importante para o sul do estado. Mandar um abraço para o Gustavo Cancelheiro, um exemplo aí de administrador do nosso partido. Né? Pedir desculpa para o Mutini, para o Poçante, que estão me devendo uma polenta, mas que eu não pude estar presente aí pessoalmente. Nesse grande pleito deles, que é o ginásio de esporte, que teve uma verba minha disponibilizada, e essa nossa luta pela tarifa de energia elétrica justa para o cidadão de Uruçanga, que vai continuar, a gente não pode desistir disso também.
Verdade. Muito obrigado, um forte abraço e tenha um bom dia, deputado.
Um abraço, tudo de bom.